Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos ter um tema muito interessante, surpreendentemente interessante. E é um tema que, na forma que ele está sendo construído, ele pode ser apresentado para qualquer corrente religiosa, para qualquer também corrente de pensamento. Mas no particular, está falando para o que aceita Jesus, logo está falando para o cristão. Então, 90% da minha interpretação daqui do texto vai ser para o cristão. E por que que nós falamos assim? Porque o texto começa assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então está se referindo a Jesus. A gente vê aqui, depois ele vai falar, segue as minhas palavras, etc. Então é ele. A pessoa o chama de Senhor, eu reconheço como Senhor. A palavra Senhor, aí no caso, é o Deus do Antigo Testamento. Tanto que nós vimos até na Igreja Universal, quando fala-se, né? Jesus é o Senhor, né? Assim, né? Que é o letreiro da igreja, Jesus é o Senhor. Que Senhor? É aquele Senhor do Antigo Testamento. E por que que lá está a palavra Senhor? Porque como eles não podiam usar o nome de Deus, aí aquela passagem, não usar o nome de Deus em vão, eles trocavam a palavra Yahvé ou Jeová, que é o nome de Deus, que não deveria ser pronunciado por ninguém, para sofrer castigo, porque ninguém poderia pronunciar sem passar pelo castigo. Logo, então, eles trocaram pela palavra Senhor ou Adonai. Quer dizer, Senhor. Então, ele é o Adonai, ele é o Senhor do Antigo Testamento. Então, você está reconhecendo ele como o Deus do Antigo Testamento. E esse Deus do Antigo Testamento não é o Deus absoluto que nós entendemos aqui, Deus. É que antigamente, tudo que era espírito que se manifestava, né, os daimons, eles chamavam de Deus. Então, nós estamos apenas se referindo a um espírito muito superior, que é o Deus particular de Israel, o Deus particular da revelação judaica. E que depois reencarnou entre os judeus. Então, a pessoa não só que aceita Jesus, mas o aceita naquela grandeza. Você é aquele espírito que guiou Israel desde a sua formação, desde Abraão, desde Moisés, e orientou e inspirou todos os profetas. Então, é a base do assentamento da primeira revelação, está toda dentro da segunda revelação. E a pessoa começa, então, fazendo essa saudação, ou chamando de Senhor. Mas, diz Jesus, logo está falando com quem aceita ele, e quem aceita ele é cristão, tá certo? Ele está se referindo particularmente ao cristão, aquele que diz que aceita Jesus. Tanto que ele chega ao ponto de reconhecê-lo como um Senhor. Senhor, Senhor, dele poderíamos dizer a nós, grande Jesus, grande Jesus. Não é só por dizer isso, e muitos dizem isso, que vão entrar no reino dos céus. Logo, não adianta aceitar Jesus. Não adianta ter Jesus em alta conta. Não adianta dizer que Jesus é aquele Espírito maravilhoso, foi reconhecido como Deus no Antigo Testamento. Não é por aceitar isso e falar isso que você vai entrar no reino de Deus. Já estamos, então, diante de um tema de extrema importância. Tá certo? Como se estivesse dizendo assim, não é porque a pessoa frequenta um templo cristão, não é porque ela aceita Jesus que ela vai entrar no reino dos céus. E Jesus, então, já afirma isso. Muitos dirão. Aí vem a contrapartida. O próprio cristão faz a sua defesa. Ele vai fazer a sua defesa. E dizendo que não só falei, Senhor, Senhor, te reconheço como Senhor, o Senhor da vida, o Senhor que construiu a terra e que fez tudo na terra, quer dizer, o Deus da terra, o governador da terra. Não só, Senhor, mas há mais coisa que eu faço nesse reconhecimento do teu nome. Olha o que que a pessoa diz. Continua aqui ela, dizendo assim, aquele, porém, que fizer a vontade do meu Pai, é o que entra no reino de Deus. Então, vamos guardar essa informação. Só entra no reino de Deus aquele que fizer a vontade do Pai. E as pessoas vão contra-argumentar. esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos em teu nome muitos prodígios. Eu então direi naquele dia: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, aí a palavra quer dizer obra sem lei, sem regra, sem ordem. Vamos lá. Olha que aqui nós temos muita coisa para pensar. Não é um texto simples. O sujeito é um cristão. E ele é tão cristão que reconhece que Jesus é o máximo. Ele é o governador da terra. É aquele Deus do Antigo Testamento que criou e fez a terra. O Espírito de alta envergadura. Muito bem. E Jesus diz: não vai entrar no reino de Deus, se não, ou no reino dos céus, se não fizer a vontade do Pai, que está nos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que fazer a vontade do Pai. E nós falávamos sobre esse reino dos céus. E não é só um reino futuro, de harmonia, onde se vai viver as leis do Sermão do Monte, vamos criar uma comunidade de fraternidade, é do futuro. Ou então, aquele que adianta o processo, que entrou pela porta estreita, adiantou o processo, ele individualmente é martirizado aqui, porque aqui, como lembrou o Gustavo, é um mundo do antissistema, ele vai sair martirizado, mas aí, como desencarnado, numa comunidade de espíritos harmoniosos, onde só entram espíritos harmoniosos, ele já vai viver, ele e a comunidade dele, esse princípio do reino de Deus. Não aqui. Aqui, só quando a coletividade viver essa harmonia. Nós falávamos isso quando estudávamos em detalhe a mensagem do Sermão do Monte. Agora, então, vamos supor que ele adiantou esse processo e ele individualmente praticou a mensagem divina. Aí ele desencarna. E aí, desencarnando quase sempre pelo martírio, mas mesmo assim levando uma vida martirizada, ele vai para uma comunidade de espíritos que já vivem essa harmonia, esse reino dos céus. Mas diz Jesus que só vai entrar nesta sociedade, ou futuramente aqui na Terra, coletivamente, ou desencarnando no plano espiritual, aquele que fizer a vontade do Pai. Não adianta dizer Senhor, não adianta dizer que é cristão. Mas eles então vão contra-argumentar, mas como não? Nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e nós fizemos prodígios vários em teu nome. Então usávamos o teu nome para realizar obras interessantes. Vamos analisar essas três coisas: profecia, expulsar demônio, o exorcismo, e terceiro, realizar prodígio ou milagre. Três coisas. Fizeram isso e a resposta é: usavam o nome do Senhor, usavam até este nome no sentido da grandeza, de reconhecê-lo como Senhor. E diz Jesus: afastai-vos de mim, não vos conheço, praticaste obra de iniquidade. Mas o sujeito fez coisa boa, porque diz o Evangelho, e nós vimos na vez passada, e foi o tema da vez passada, que conhece-se a árvore pelo seu fruto. Se o fruto é bom, e aí a árvore é boa. E se a árvore é boa, só pode produzir fruto bom. Bom no sentido de saudável, com saúde. Fruto com qualidade. Só a árvore deteriorada que produz fruto podre, fruto estragado, fruto ruim ou mal, enfermo. Mal no sentido de enfermo. Muito bem. Então Jesus vem esclarecer para a gente ficar atento às obras. da pessoa. Por quê? A gente fala, mas aquele cara faz obra boa. E se ele fez obra boa, então veja bem, a árvore dele é boa. E se a árvore dele é boa, ele é uma pessoa boa e saudável, então eu posso segui-lo. Aqui, essas pessoas estão por cima da onda. Olha bem, ela acredita em Jesus. Ela tem Jesus em alta conta. E ela faz as suas obras. E antes de fazer as obras, ela coloca o nome do Senhor para dizer, não sou eu, é Jesus que está fazendo. E as obras são meritórias. Fazem profecias, expulsam espíritos atrasados e realizam milagres, fenômenos, prodígios. E diz Jesus, afastai-vos de mim, não vos reconheço. Não vos conheço, afastai-vos de mim, são obras de iniquidade. Aí a gente fica agora numa seguinte situação. Como reconhecer, então, que a obra é boa? Porque se a pessoa realiza profecias, ora, nós temos os profetas no Antigo Testamento, profetas maravilhosos, e a palavra profeta aí nós temos que explicar um pouquinho mais. Vamos explicar. A palavra profeta está na primeira carta aos Coríntios, uma carta de Paulo de Tarso, no capítulo 12, versículo 28. Eu primeiro vou ficar jogando as coisas, depois a gente fecha. Olha bem, lá está dito que profecia, não é só adivinhar o futuro. O profeta é aquele que também fala a mensagem instrutiva. Por exemplo, isso que eu faço aqui, palestra. E não só fala sobre o futuro, mas também realiza palestras inspiradas. Porque a palavra profeta quer dizer óculos. E aí, no caso, como lá se tinha pouca escrita, logo se usava pouca psicografia, se usava mais, era a fala, naquela época, então o órgão aí é a garganta, ou melhor, a psicofonia. O espírito pegava a pessoa, tá certo? Pegava o médium e usava o seu órgão da fala. E pela fala, a pessoa é inspirada. E nós conhecemos quantos médiums são inspirados. E nós sabemos quantas pessoas falam coisas instruídas sobre o Espírito, inclusive tomadas espiritualmente. Inclusive, não só tomadas espiritualmente, porque às vezes é notório que a pessoa está inspirada, né? Mas, inclusive, às vezes fala tomado mesmo, diretamente pelo Espírito no processo de psicofonia. Não só intuído, mas inspirado. Agora, vamos começar a falar assim. Se a palavra é boa, a mensagem é boa, quem? E aí houve a inspiração, o Espírito te pegou e falou uma mensagem para você, ou te inspirou a mensagem, quem falou? Foi o médium ou o Espírito? O Espírito. Então, guardemos. O Espírito pode não ter feito obra de iniquidade. A resposta está para o médium. Aquele que profetizou. Não está se falando do Espírito em si que agiu. Está se falando do médium. E o médium, mesmo nessa situação, ainda vai ter algumas dificuldades. Mas diz a passagem. Olha bem. E aí, Evangelho, a gente tem que estudar palavra com muita calma. Isso é, o Espiritismo tem que ser assim. Nós não podemos pegar um texto, ler, ah, é isso. Isso é quando a gente está com pressa, sabe? Isso é quando a gente tem algo para informar rapidamente numa determinada situação. O certo é esse. O certo é analisar, é quase escrever o texto e botar assim, palavra por palavra.
Repare bem, o texto é pequenininho, olha. O texto é pequenininho, olha quanta coisa que eu escrevi. Eu tenho que pesquisar palavra por palavra. E mesmo assim, isso não quer dizer, eu não estou dizendo que isso aqui é perfeito, eu só estou dizendo que foi o máximo que eu consegui captar agora, aqui nesse momento. Agora veja bem, não é algo assim, sabe, uma leitura, tem que ser com muito cuidado, porque é atrás de uma palavrinha tem uma determinada explicação.
Olha bem, diz a passagem, naquele dia, Cena com dia significa que, olha, Jesus diz, nem todo aquele que me reconhece, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Para entrar no reino dos céus, tem que fazer a vontade do Pai. Mas naquele dia, há uma entonação. Naquele dia, a pessoa me dirá, mas eu não expulsei demônio, eu não profetizei, eu não fiz prodígio em teu nome. E eu vos direi, naquele dia, não os conheço, afastai-vos de mim, são obras de iniquidade. Então a primeira coisa que eu vou dizer é que dia é esse? O Paulo naquele dia. Essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu não vou aqui listar todas as passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento que abordam o tal do naquele dia. Porque senão vai ficar cansativo, não é o objetivo da palestra. Mas saibam que há muitas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que falam do tal naquele dia. Vamos citar duas. Uma do Antigo Testamento, tá? Em Isaías, no capítulo 2, versículo 20. Outra está no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 19. Então, você tem um grande profeta do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 2, versículo 20, e o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. E o que fala do tal do naquele dia? Naquele dia é o dia do julgamento. Então, é o cristão que aceitava Jesus, tinha Jesus em alta conta, que realizava profecias, não só sabia sobre o futuro, mas era inspirado na sua fala, expulsava demônios, realizava muitos prodígios, dizia que era em nome de Jesus e desencarnou. Está passando pelo julgamento espiritual, porque ainda não chegou a transformação da Terra. Se ainda não chegou a tal da transformação na Terra, e se a pessoa falou com ele, mas Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz, isso significa que já está acontecendo o julgamento. Logo, é diante do tribunal da consciência, um cristão desencarnado. Compreenderam? Estamos diante da consciência, agora clara. É o sujeito que aqui na Terra se dizia que aceitava Jesus, que falava em nome de Jesus, que realizava várias obras diante de Jesus e que desencarnou. E que agora, diante do tribunal da sua consciência, vai agir. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, na parte A. Aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. E na vossa consciência, se está a lei de Deus? De Jesus. Só quem faz a vontade do Pai entra no reino dos céus. Parece que a pessoa estava no julgamento e não entrou no reino dos céus e vai fazer a sua defesa. E a defesa dela é clara. São as minhas obras testificam. O Estênio acabou de ler uma frase como essa, das obras que dão, que são a prova dos nomes. E nós temos a frase de Tiago. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei as minhas obras pela fé. As obras são importantes. Então a defesa dela não poderia ser melhor. Diante do tribunal da consciência, ela não entrando direto no reino dos céus, porque só entra no reino dos céus quem faz a vontade divina, algo aconteceu. Ela então não fez a vontade divina. E ela questiona. Mas Senhor, mais uma vez ela reconhece, tu é o máximo, tu é o governador, falo que realizei obras em teu nome, fui médium em teu nome, profeta, usar o meu óculo, e aí é o médium mais variado, porque quando nós pegamos a capítulo 12 de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, nós temos os diferentes dons, os diferentes carismas, ou as diferentes faculdades mediúnicas. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios é um tratado de mediunidade. Tá bom? Quem quiser um desenvolvimento completo do capítulo 12 desse tratado de mediunidade, é só um capítulo, mas com um verdadeiro mini livro dos médios. Existe uma obra do Hermínio Miranda chamada Os Carismas. Né?
Diversidade.
Oi?
Diversidade.
São muitos os dons, então a diversidade do carisma, ou a diversidade dos dons, ou a diversidade das profecias. Então é um livro do Hermínio, publicado pelo editor, achado maravilhoso sobre quem quiser entender em casa, pede que eu traga, que eu empreste vocês. Agora, olha bem, o desenvolvimento lá desse capítulo. Então, a pessoa diz que ele era profeta, hoje, na interpretação do capítulo 12, tinha muitos tipos de mediunidade, e usava a mediunidade em teu mundo, e agora eu entro no reino dos céus. Mais ainda, eu expulsei muitos demônios em teu nome, e não entro no reino dos céus. Mas também eu fiz muitos outros prodígios, e aí fiz cura, fiz levantamento de objetos, fiz derramei ectoplasma, fiz materialização, fiz objetos se locomover, fiz fenômeno de neoplastia, materializei objetos, materializei pessoas, fiz muitos fenômenos em teu nome, realizei muita coisa, e não entra. E diz Jesus, não vai entrar, afastai-vos de mim, não vos reconheço, praticastes obra de iniquidade. Aí eu pergunto para vocês, agora, se na palestra da semana passada nós dizíamos aqui que é pelo fruto que se conhece a obra da mamada, porque o sujeito é médio em nome de Jesus, reconhece Jesus, fala de Jesus, realiza milagres, faz os fenômenos mais variados, expulsa demônios, e aí? Não é reconhecido no qual desse julgamento astral, nós estamos diante de um julgamento astral. Temos que agora ir além do que é esse negócio. Como agora vamos reconhecer as obras? Entenderam? Evangelho é aparentemente fácil. E a gente fica falando dessas coisas assim, e ficamos, podemos dizer, até agora no nó. Se eu parasse a palestra aqui, estaríamos no nó. Um nó diante de como vamos reconhecer as pessoas pelas obras. Se quando ela faz essas obras, e são todas positivas, fala em nome de Jesus, passa a vida aceitando Jesus, e chega no plano espiritual, não entra. E a explicação é clara, Jesus já fala com esse tempo, você não entra porque não fez a vontade do Pai. E a gente pergunta, então, o que é fazer a tal vontade do Pai? E como agora, então, eu, que preciso reconhecer aquele que eu vou seguir, eu para e para seguir alguém que me deu orientação, a recomendação de Jesus é seguir pelo fruto que ela dá, e agora então o fruto fica meio arriscado. Parece que o fruto tem que vir com algo diferente. Vamos lá. A primeira coisa, mediunidade não depende de religião. O sujeito pode ser médium, e profetizar automaticamente, ou melhor, usar o órgão da mediunidade dele, pode ser da fala ou da escrita, tá certo? Ou da telepatia. Mediunidade, inclusive, é a moral, não depende da moral. Então, tem muita gente aí que é médium, que profetiza, tá certo? Logo, temos diferentes dons da mediunidade, necessariamente não é cristão, necessariamente nem acredita em Deus, é um ateu. Mediunidade, então, não depende da religião, ela é amoral, inclusive. Inclusive, você pode ser médico para o mal. E, às vezes, nem tem consciência de que é médico. Mas, aí você poderia dizer, não, mas aí há um caso, porque ele diz e reconhece Jesus, ele fala em nome de Jesus. Então, a gente já sabe que esse ponto eu não devo acreditar. Chega lá qualquer médico que use o nome de Jesus e que fale em nome de Jesus e usa e tem dom mediúnico, né, por causa disso, que ele é uma pessoa que vai entrar no meio. Falta algo que tem que examinar. Algo que precisa ser examinado. Algo que precisa ser testado. Entenderam? Eu ainda não falei o que é esse algo. Jesus vai na frente comentar. Nós só temos que ficar refletindo.
Aí você fala assim, mas expulsou o demônio.
Mas muita gente expulsa demônio,
muito, que é de qualquer religião, certeza disso. E tem muita gente que expulsa espírito atrasado, que nem acredita em Deus. É muito psicólogo, é muito magnetizador, é muita pessoa que tem força de vontade, manda o sujeito ficar quieto, e nem fala de espírito, e nem usa a colocação para espírito, e o sujeito fica melhor no consultório. Porque tem muito espírito fraco que vai em consultório e tem medo do psicólogo, do psiquiatra, que nem acredita em Deus, nem fala em Deus e nem fala em religião. Mas com a sua postura, ele toma uma determinada situação. É lógico que não estou falando de grandes potências. Nem o texto também está dizendo que o sujeito ali está incorporado por grande potência. Apenas está incorporado por demônios, ou melhor, espírito desencarnado atrasado. O sujeito que é espírito desencarnado atrasado, como ele segue a opção de gente, ele obedece a opção de gente, ele é principalmente político, não obedece político ovo o tempo todo. Mete a mão e chega lá na hora, faz carinho bonitinho, faz os dedinhos, vamos fazer campanha para educação, para escola, para isso, para aquilo, né? Aí o sujeito vai, obedece, cai no magnetismo do político. Espírito também, desencarnado, cai também. Se ele não for muito potente, se ele não for muito conhecedor, ele cai e ele obedece. Então também para expulsar demônio não precisa se acreditar em religião nem nada. Tanto que tem vários magnetizadores que fazem isso. Por exemplo, um parapsicólogo, que nem é parapsicólogo, é mais parapsilandro, que é o padre Quevedo, tá certo? Nós vamos dizer que ele não expulsou demônio? Eu acho que sim. E ele falava contra, e ria, e dizia que não acreditava, que não tinha espírito nenhum, não estava obedecendo. É lógico que eu não estou falando do espírito inteligente. Eu vou também desencarar, ignorante daquele nível que se prestava àquela situação. E quantas vezes ele fez? Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Outra coisa, nós vemos, por exemplo, Rasputin, que dominava a família imperial russa com um fenômeno magnético, com a força do magnetismo, inclusive aceitava Jesus, porque ele era da igreja ortodoxa russa, tá certo? Acreditava em Jesus, logo falava no nome do Senhor, e tinha poderes mediúnicos, e dominou a família de tal ponto como que se um verdadeiro ser absurdo. E criando vários embaraços para ela e para muitas mulheres. Não é isso? Olha a força dessa cena, a força magnética, atrativa, mediúnica, importantíssima, que comandou uma nação e quase abalou o mundo, abalou o fluido. E que usava as coisas mediúnicas, quantas e quantas vezes, assuntos mediúnicos, estudos mediúnicos. Daí a matéria do reformador sobre a lança de Jesus e o interesse dele de apanhar a força magnética que estava naquela lança. Convido vocês para ler a obra do Hermínio Miranda, que está sobre esse assunto, e o artigo do reformador. Agora, repare, isso é deveras importante, que tem muita pessoa que está aí realizando fenômenos e nem toca nesse assunto. Burighella foi na televisão e, ao vivo, o Brasil inteiro entortou o gato, entortou o leque, tá certo? Fez força magnética, mexeu em aparelho, movimentou bússola, sem citar o nome de Jesus. Então, realizar prodígios nós temos os mais variados. Médios os mais variados em todas as situações do mundo. Materialistas, espíritas ou de outras correntes religiosas. Aí você fala assim, mas então se esses fenômenos não representam nada, o que representa? O que é tal do fazer a vontade divina que passa por que você seja conhecido por ele? E aí, mais, não vai ser afastado por ele. E mais, não vai ser obra iníqua, como se tivesse dentro. Isso daí é obra iníqua. Isso não vale nada. Mas muita gente é arrastada por esses grandes médios. De vez em quando eles aparecem, tem filas enormes. E arrasta a multidão, e muitas pessoas ficam presas a ele, ficam presas às suas instituições e ficam presas financeiramente a ele. E tem muitos que não cobram até, mas que se utilizam do seu poder e arrastam a multidão. E quantos, inclusive, falam em nome de Jesus e arrastam a multidão, como foi o caso lá na Goiânia, que 900 se mataram em nome da religião, cometendo suicídio. Então, olha, há algo além das obras.
E se tem coisa que nos fascina é obra. O sujeito ali, ele curou a pessoa do câncer. Ah, aquele ali curou a pessoa lá de uma paralisia. Aquele ali expulsou a pessoa, chegou lá estrebuchando, ele chegou, levantou a mão e o espírito foi embora. Aquele outro ali fez uma palestra brilhante. Veja, não é isso que identifica que verdadeiramente a pessoa é de Jesus, ou melhor, faz a vontade de Deus. Aqui não é nem ser de Jesus, que você pode ser de uma outra religião e fazer a vontade divina. Que é bonito, e logo no início ele fala que não é um caso só pessoal. Ele está falando de um caso pessoal, porque a pessoa vai passar pelo julgamento no plano espiritual e é cristão. Mas ele generaliza a passagem dizendo que só entra, não é porque aceita ele, só entra verdadeiramente no reino de Deus quem faz a vontade divina. Então agora eu tenho que descobrir não as obras, mas a vontade divina nas obras. Entenderam? Eu tenho que descobrir a vontade divina nas obras. Isso significa que ser cristão, acreditar em alguém, ter alguém como teu guia, é complicado. Aí nós vamos ver a solução que ele dá. Vamos ver qual é a solução, como que ele vai nos ajudar a sair desse embaraço. Ele vai falar de dois tipos de pessoas que realizam essas mesmas obras. As obras são iguais. Tem dois tipos de pessoas. Uma faz a vontade do Pai, a outra não faz a vontade do Pai. Ele vai dar nome para essas pessoas. Uma são os sensatos. Os sensatos, ou os prudentes, fazem a vontade divina e realizam essas obras: profecias, prodígios e expulsam o demônio. Existem outros que não fazem a vontade divina e que não vão entrar. São os embotados, ou os bobos, ou os insensatos. A palavra insensata aí é bobo, ou embotado, limitado. O sujeito é limitado, embotado. Ele também faz profecia, ele também expulsa o demônio, expulsa o espírito atrasado e realiza prodígio. Um entra no reino dos céus porque é sensato, faz a vontade divina. O outro não entra no reino dos céus porque é insensato, não faz a vontade divina. Aí a gente agora tem que saber, mas e daí? Se é pelas obras que a gente reconhece, tem que ter algo nas obras que mostra. Algo na obra que a pessoa realiza, que vai passar para nós essa confiança, essa certeza de que a pessoa faz a vontade divina. Isso significa que ser cristão e seguir alguém não é coisa assim tão simples. Não é entrar num templo, agora eu aceito, ou a pessoa entra no centro espírita, ou entra numa sociedade qualquer, ou entra numa igreja qualquer, ou encontra um pastor qualquer, aí ele vê lá um fenômeno, vê lá uma situação verdadeira, expulsou o demônio, falou, profetizava, a palestra foi brilhante. E daí? Tem mais lugares. Não adianta a pessoa cantar maravilhosamente bem, tem que ter algo por trás. Não adianta a pessoa ser um grande profeta, tem que ter algo por trás. Não adianta a pessoa ser um grande músico, tem que ter algo por trás. Não adianta a pessoa ser um grande orientador espiritual, tem que ter algo por trás, sempre tem que ter algo por trás. É esse detalhe que nós temos que nos cuidar. Aí você fala assim, então não é fácil. É verdadeiramente, nós vimos as duas lições atrás. Entrar para o cristianismo é uma porta estreita, demanda dificuldade. E cuidado para não ser arrastado como um falso profeta. Jesus vai dar orientação. Vamos ver como age um insensato e vamos ver como age um sensato. Vamos ver com aquele que é amplo e aquele que é limitado. Como que eles agem? Jesus dá um exemplo. Havia, e aí a coisa fica bastante clara. O exemplo é, aquele que escuta a minha palavra e a pratica. E tem aquele que escuta a palavra e não a pratica. Então vamos para o primeiro caso. O que escuta a palavra e que pratica e que é o homem, o homem ajuizado, né? O homem inteligente, ajuizado. Ele construiu a sua casa na rocha, diz Jesus de forma claramente. Eu quero dar uma parada aqui.
transliterar o texto, porque o texto fala assim. E ele claramente, eu queria que vocês anotassem a qual eu gostei, porque está faltando nessa colocação. Ele vai dar essa explicação, né? Claramente, não vai haver dúvida. O sujeito está no plano espiritual, está diante do tribunal da consciência, e a consciência vai ficar clara para ele, vai ficar iluminada. Ele vai entender e não vai ter dúvida. Jesus vai falar claramente. Havia um homem ajuizado que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto rocha, vocês colocam assim, ele cavou, saiu da terra superficial, procurou uma região rochosa no fundo, foi lá na profundidade. Na profundidade ele encontrou uma região rochosa, então coloca isso. Aprofundou no terreno para encontrar a rocha. Conhecendo nessa colocação. Ele aprofundou, encontrou um local rochoso e fez o alicerce da sua casa. Agora a sua casa foi fruto de um trabalho. Ele não ficou na superfície. Ele cavou, e quando ele cavou, ele procurou um terreno que desse sustentação, que é um terreno rochoso. Nesse terreno rochoso, ele construiu a casa. Agora ela está bem alicerçada. E vão acontecer três situações. Vem a chuva, vem a enxurrada, a enchente do rio, né? Enxurrada, e vem o vento. Vai dar na casa e ela não vai cair, não vai passar por ruína, a casa vai ficar de pé. Tudo bem? Agora vamos ver como age o insensato, ou o embotado, ou o bobo. A palavra também pode ser bobo no grego, tá? O bocó. Ele pega e constrói a casa na superfície. Não cava. Não cavando, ele não sabe se lá embaixo tem rocha. E mesmo se tendo, ele fez na superfície. Então não adianta fazer na areia. Na areia. Mesmo tendo rocha lá embaixo, aquela areia é superficial. E pode também não ter rocha lá embaixo. Tem que cavar para procurar rocha. Ele não quis ter trabalho. Ele não quis ter trabalho, ele não cavou e construiu a sua casa sobre a areia. Não importa se embaixo tem rocha ou não. Tá certo? A casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a enxurrada e vem o vento. Vai bater na casa. A casa vai cair. E grande será a ruína. Porque não só é a casa, mas é a ruína. Você perde tudo, você perde o documento, como muitas vezes perde a vida. Tá certo? Então, a casa não só caiu, mas você teve uma grande perda, um desperdício. Então, nós temos três situações que colocam em xeque a resistência da casa. Chuva, enxurrada e vento. Ou melhor, algo que vem de cima, algo que vem de redor, que é enxurrada, não é isso? E algo que vem por baixo. Ó, a enxurrada, perdão, vem por baixo e o vento pega de todos os lados. Então o vento pega por todos os lados, a chuva pega por cima e a enxurrada vai lá no alicerce. Se você é uma pessoa sensata ou ajuizada, tem a cabeça no lugar, você cavou o fundo, teve um pouquinho mais de trabalho, procurou um local de rocha e construiu a sua casa ali. A situação de provação externa, que vem de cima, que vem dos lados, que vem por baixo, pegou o sujeito e ele não caiu. Tá certo? Muito bem. Vamos para o segundo caso. O outro não quis ter trabalho, não cavou. E mesmo cavando, não procurou uma terra que tem a rocha, fez a sua casa. Quando veio a pancada da chuva, pegou ele por cima. Quando veio o vento, pegou ele pelo lado. Quando veio a enxurrada, pegou ele pelo baixo, pelo alicerce. Ele não tinha estrutura. Desabou e foi grande a ruína. Essa é a colocação de Jesus. Então agora nós temos que aprofundar mais isso.
Olhem só, essas três situações de chuva, vento e chuva, vento e enxurrada,
são situações adversas na vida. E é lógico que você tem que transportar isso para a parábola, para a pessoa. E agora nós temos que interpretar o que vem a ser casa e o que vem a ser essas três adversidades: chuva, enxurrada e vento. O que é casa? O que é chuva, adversidade e a chuva, enxurrada e vento? Vamos devagar. Primeiro, a casa está se falando da personalidade, é da estrutura do homem. Paulo de Tarso tem uma carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, o templo aí é casa. Daí dizer Jesus: se destruirdes este templo, esta casa, eu erguerei em 3 dias. E aí eles disseram: mas como? Esse templo levou 46 anos para ser reconstruído. Você está dizendo que em 3 dias, se destruir, ele vai ser reconstruído? Aí tem uma nota de João: é que ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu corpo. Ele não está falando do templo de ele está falando do seu corpo. Se o seu corpo se for destruído, aí sim ele erguerá em 3 dias, como ele ergueu no fenômeno da ressurreição, deixando o túmulo vazio. Então nós vemos essa expressão de templo, casa, tenda, é uma outra colocação de Paulo. Tenda, casa e templo são expressões usadas na Bíblia para falar da própria estrutura nossa, da nossa condição de encarnar. O nosso templo, a nossa casa, a nossa tenda, como diz Paulo. Pedro, nós temos uma tenda passageira, né? Estamos aqui acampados, e daqui a pouco essa tenda vai ficar para lá e a gente vai desencarnar. Então, casa é a personalidade, é a estrutura. Então a tua vida de encarnado aqui, você tem que se estruturar ela na rocha. Você tem que garantir a sua vida na firmeza. Não é obra que vai te garantir. Você tem que estar alicerçado na rocha. E para encontrar a rocha, não está na superfície. Porque a primeira pedra que você encontra pode ser uma pedra muito fina, pode ser uma camada fina e fraca. Diz a passagem, e eu pedi para vocês anotarem: tem que cavar, encontrar a pedra, aquela pedra, tem que encontrar aquela pedra firme, que realmente é uma camada de boa sustentação para você construir a sua casa. A nossa personalidade, ela tem que estar estruturada de forma granítica, onde que você não sente movediço, onde você está firme, alicerçado. Se você vem aqui e não quer ter trabalho, e automaticamente já quer sair pregando, e já quer sair profetizando, e fazendo milagre, realizando coisas, diz o texto, não é isso. Primeiro, você tem que ter sustentação. Por enquanto que não se tem essa sustentação, não se deve realizar nenhuma dessas obras. Essas obras, quando você não está sustentado na rocha, essas obras vão ser obras de iniquidade, sem lei, sem ordem, sem regra. E aí agora você poderia perguntar assim: mas Jorge, tá bem, mas para eu, no meu caso, como cristão, como é que eu fico? Como que eu vou saber que aquele sujeito está ali cessado na rocha? Como que eu vou saber que a casa dele está ali cessada na areia movediça? Como eu vou saber que ele não tem firmeza debaixo dos pés? Primeiro, agora nós vamos para a tal da rocha, né? Vamos para a tal da rocha, que é a expressão que está lá na carta de Paulo. Isso é a colocação do Antigo Testamento, do Novo. Eu não vou ficar citando uma opção de versículo, porque senão vai ser cansativo. Basta um caso. E é muito interessante, se você for na Bíblia, você pega esse caso, sempre tem a nota de rodapé do lado te dizendo tantos outros versículos do Antigo ou do Novo Testamento que falam a mesma coisa. Então vamos pegar um caso. Primeira carta aos Coríntios de Paulo, porque nós, já que nós estamos tanto citando a carta aos Coríntios, essa primeira. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Está lá escrito: Cristo é a pedra. Pronto. Agora, se a casa é a tua personalidade, eu tenho que cavar, procurar Cristo. Cristo é a pedra. A minha vida tem que estar alicerçada em Cristo. A minha vida tem que ser alicerçada em Cristo. Não sou eu, é Cristo que tem que fazer. Mas como que eu, cristão, vou saber que aquele cara, aquele outro, está alicerçado em Cristo?
Como que eu vou saber que ele está firme em Cristo, está unido a Cristo? Porque quando você constrói a tua casa na rocha, significa que não há mais diferença entre você, casa e a rocha. Porque a rocha foi cavada, a estrutura da sua casa, o alicerce, as ferragens foram introduzidas na rocha, e há agora uma unidade entre a estrutura da casa e a pedra. Em que passa agora a estrutura da casa, o alicerce da casa, não ser diferente da pedra. O alicerce da casa e a pedra em si formam uma unidade, um único bloco. Está agarrado. Podemos dizer assim, está tão agarrado que a casa, ela é segurada e sustentada pela rocha. Se a rocha é Cristo, a colocação é, o problema não é de realizar obra. Seja lá a profecia que você fizer, seja lá a expulsão do demônio que você fizer, seja lá o prodígio que você fizer, o importante é você estar a tua vida alicerçada em Cristo. E aí, vocês poderiam dizer assim, mas como eu vou saber que a pessoa está alicerçada em Cristo? Porque tem tantos outros que falam em nome de Jesus, usam o nome de Jesus, realiza milagres, fala profecias, expulsa demônios, e ele não está sustentado por Jesus. Ele não está amarrado na rocha. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber?
Pai, ser cristão não é fácil. Jesus não diz... E fala assim, vem aqui, olha meu irmão. Nem um Jesus não tem. Olha bem. Nós não temos nem direito de aceitar Jesus. Se não fizer esse exame que está mandando. Toda a nossa fé tem que ser raciocinada, tem que estar firme. Nós temos que ter confiança naquele que nós estamos seguindo. Mas eu confio em Jesus. Então há algo que ele tem que mostrar para nós, garantir. Que ele faz a vontade de Deus. Jesus tem que ficar. Eu tenho que ter essa certeza que ele faz a vontade de Deus. Senão, quando ele for para o tribunal, ele dança. Ele ou qualquer outro profeta.
Então, se a estrutura da casa está alicerçada na rocha, se a estrutura da casa está alicerçada na rocha, e forma uma unidade, rocha, estrutura da casa, e é a própria rocha quem sustenta a casa, podemos então agora ir para uma outra passagem.
Vamos pegar um exemplo. Jesus profetizou. Jesus falava inspiradíssimo. Jesus expulsou espíritos atrasados, demônios. Jesus realizou muitos prodígios. E aí não temos que saber de que forma que ele fez isso. E se realmente ele estava alicerçado numa rocha. No capítulo de João, no capítulo 10,
no capítulo 14, versículo 10 do Evangelho de João, há uma passagem em que Jesus explica ou comenta, e depois nós vamos ter que acreditar nele, que não adianta ser Jesus, tá certo? Nós temos que acreditar, mas ele comenta que as obras que ele fez, não é ele que fazia, é o Pai que estava nele que fazia as obras. Até aquilo que ele profetizava, o que ele falava, ele dizia, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu gostei de dar a conhecer. Então a inspiração era direto divina. O que ele falava vinha de Deus, as obras que ele realizava, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Olha bem, João capítulo 14, versículo 10. As obras que eu faço no seu lugar, seu Pai que está em mim que faz as obras. Então vamos pegar as três obras: profecias, expulsar demônio e os diversos prodígios. Ele diz que ele estava alicerçado na rocha divina e que não era ele, mas era essa sustentação divina que agia através dele. Kardec percebeu isso muito bem na Gênesis, pediu autorização ao senhor Benemer, né, que você fez a pesquisa para nós em francês, pediu autorização porque o senhor Benemer, em 1867, foi genial, dizendo que Jesus é o mestre de Deus. Kardec pediu autorização e colocou na Gênesis, no ano de 1868, dizendo que Jesus é o mestre de Deus. Por quê? Baseado nessa frase, as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então ele está dizendo que a casa dele é alicerçada na rocha de Deus. E nós temos que saber E aí Jesus recomenda que o homem tem que estar a sua vida alicerçada na rocha divina, para que ele, a rocha, seja um só, e a rocha dê sustentação para ele. É isso que é o tal do fazer a vontade divina. Agora, se eu conheço a árvore pelo seu fruto, lá nesse fruto, para saber que o fruto é bom, eu tenho que sentir que a pessoa está alicerçada em Deus, está alicerçada em Cristo. Como diz Paulo, já não sei mais quem viver, Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. Como está na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Como que eu vou ter essa certeza? Está certo? Bom, nós temos três situações que Jesus manda a gente ficar atento: a chuva, a enxurrada e o vento. Chuva, enxurrada e o vento é a prova dos nove. Está certo? Ou não? Olha a passagem de Jesus. A chuva, a enxurrada e o vento são as provas nove. Ou melhor, é a que dá certeza se o sujeito está alicerçado na rocha ou não. Jesus disse, e nós sabemos que ele realizava essas obras com prodígios, expulsava demônio e vai lá, profetizava. Tudo bem. Tudo isso ele fazia. Ele diz que era o Pai que fazia através dele, então ele estava unido ao Pai. Aliás, ele fala lá no capítulo 10, versículo 30 de João: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está ali. Então ele está alicerçado. Estava tão alicerçado que era o Pai que agia através dele. Mas eu não posso acreditar em Jesus. Eu não posso acreditar. Eu tenho que ir para a prova dos nove, que ele nos dá. E a prova dos nove é chuva, vento e tempestade. Ou melhor, pegar por cima, pegar pelo lado e pegar por baixo. Vamos ver a prova, diante da aprovação, como o sujeito se comporta. Expulsar demônio dos outros é muito fácil. A gente faz. Ter fenômeno mediúnico e realizar prodígio, muito fácil. Inclusive na televisão. Falar mediunizado e de forma brilhante, com magnetismo, muitos fazem. Como que eu vou saber se a pessoa está alicerçada mesmo? Vai ver em Jesus. É diante da provação. É diante da chuva, é diante do terremoto, da enxurrada, é diante do vento. Transformando, é diante dos ataques. Vamos lá. Temporais, que são as chuvas, que acontece frequentemente em épocas variadas, né, de formas alternadas, ou as situações da vida, a chuva. Os rios ou as enchentes são as perseguições do homem, que vem como enxurrada, ou que vem como se fosse... Como é que é aquilo quando todo mundo, os ladrõezinhos se juntam e vêm atacar a gente, hein, como é o nome disso? Viu como a gente sabe? Arrastão, o arrastão é verdadeira enxurrada, tá assim, vê um arrastão, né? Tá certo? Ou então nós temos os ventos, a própria palavra vento, que te pega por todos os lados e que tu não sabe de onde ele vem nem para onde que ele vai, mas te pega por todos os lados. O vento é são os ataques espirituais. A própria palavra vento, pneuma no grego, é a mesma palavra para espírito, pneuma, daí sopro, pneu de carro. Daí a palavra pneu de carro, que é o sopro, é o vento. Daí a colocação de Jesus: o vento bate, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é a manifestação do Espírito. E te pega, e você não sabe por quê, e daqui a pouco você está atacado pelas trevas. E quantos são atacados pelas trevas e nem sabe que são atacados pelas trevas? Ou melhor, e nem tem capacidade mesmo para sair daquela situação. Ou estava muito bem e daqui a pouco foi atacado pelas trevas. Foi atacado pelas forças espirituais. As mais variadas, mais fracas, mais fortes, um, dois, ou até uma legião. Como Jesus pergunta o nome do espírito que estava no cemitério dos gadarenos: como é o teu nome? Ele diz: chama-me legião, porque somos muitos. Pegamos esse cara aí. E fazia o diabo no cemitério. O cara virava as campas, amarrava ele em corrente, ele arrebentava as correntes, ficou com força igual fera. E é ruim que às vezes um valentão segurar ele, porque necessariamente não segura, às vezes precisa de muito. E às vezes chega um como eu ligo de passarinho e solta ele. É só a força do olhar, né? É só a força
algo de um poder que as pessoas desconhecem. Como o sujeito vinha todo amarrado, espumando, arrebentando, dando em todos, e Jesus falou assim: larga o menino.
E repreendeu o espírito foi embora. Muito bem.
Mas agora eu tenho que saber esses ataques. Então nós aqui na vida nós passamos por diferentes ataques. Os ataques temporários, diários da vida. Tua casa pega fogo, tua mulher fica doente, teus filhos morrem, você passa por um processo, você é demitido, há invasão no país e você perde tudo. É muito rico, está muito bem, é aposentado, inclusive, é aposentado. Está tudo garantido pelo governo, inclusive você tem uma boa poupança, invade aqui, já era. Aliás, o invasor não tem obrigação de pagar o teu salário de aposentadoria, ainda toma o teu dinheiro da poupança. E às vezes nem precisa ter invasor, às vezes sai um dos nossos mesmo,
que a primeira atitude como presidente é tomar as poupanças das pessoas. E a gente, inclusive, volta no campo. Vai na posse, bate palma e chora.
Então, um negócio é que você tem os ataques daqui da vida, são os ataques, doenças, os problemas, incêndio, desabamento, terremoto, perda de emprego, problema na bolsa de valores, problema naquele setor do comércio, as coisas mais variadas, tá certo? Você se separa da mulher, tua mulher está tudo bem, ela arruma outro, ainda é feliz. Então, são as coisas que acontecem. Teu filho está tudo bem, se envolve com droga.
Como? Situação. Agora eu estava fazendo uma palestra em Fortaleza, a moça chegou no sábado e disse assim, no intervalo da palestra com o cafezinho, ele segurou minhas mãos. Quero te pedir, vamos orar para a Bezerra de Menezes, porque eles há 4 dias pegaram meu filho. Ele é viciado em droga. E pegaram porque ofereceram um dinheiro muito grande que nós não temos como pagar. E agora, para devolver o meu filho, ele tem que dar esse dinheiro. Já corremos nesses 4 dias, não demos. Então, quero pedir, pelo menos, para eles abaixarem a proposta. E aí, nós fizemos essa oração ali. E no outro dia, lá, ela foi na palestra no domingo de manhã e disse: devolveram o menino. Muito bem. Pois, doutor Bezerra. Mas olha, problemas acontecem. Você está assim, teu filho com droga, tua filha fica grávida, ou está tudo bem na tua vida, tu tem dinheiro, está tudo bacana, você tem saúde, fica grávida, a alegria do casal, e vem uma outra sonografia que é o encéfalo. Como foi feita a leitura aí? Olha a bomba na tua vida. Ou então vem e reencarna o neném, está tudo bem, está tudo bom, você é um excelente jogador de futebol, teu nome consagrado, é campeão do mundo. Vide caso com o mar e nasceu o neném com Down, que hoje é o amor da vida desse pai. Agora veja, os problemas, essas são as chuvas, são essas coisas que acontecem assim, de repente, sabe, você está assim, fechou a nuvem e começa a chover, não, você sai para passear, daqui a pouco aquele temporal. É isso. Agora também tem a enxurrada, aquela que te pega pelo alicerce, que te toma violentamente, que vai mexer, antes de tudo, com a tua situação. É a sociedade que você frequenta que desafogou. É aquele líder religioso que tu seguia e que foi pego em falcatruas ou foi preso. É isso? É aquele... É aquela situação que vai mexer na tua fé e que você não aguenta, por exemplo, num processo de dor, numa doença gravíssima, que a dor te mexe e que você grita porque dói. E tem o caso das enxurradas, os homens te perseguem por todo lado. Nós vimos na palestra do Dr. Bezerra, não adianta você ser bom. Olha no caso do Dr. Bezerra. Ele realizou as melhores obras para a cidade do Rio de Janeiro. O povo nunca deixou de votar nele. O chargista chegou a dizer, vocês viram na palestra, o chargista chegou a dizer, o povo gosta dele, o governo gosta dele, o partido gosta dele. Tá tudo certo com esse homem, mas ele é ladrão.
Quer dizer, atacam a pessoa de qualquer forma. É uma enxurrada, é uma avalanche. Olha a quantidade de charges negativas que vocês viram aí do Dr. Bezerra de Menezes. Chegaram a jogar esgoto abaixo. E você tem que manter a fé, ficar firme diante de uma situação dessa. Agora vamos para os ataques espirituais.
Poxa, é um cara que amava a cidade, doutor Bezerra. Fez escola, maternidade, colocou o calçamento na rua, fez tudo pelo Rio de Janeiro, tinha duas clínicas, tinha uma para o pobre não pagava nada. E o Rico, ele nunca disse quanto ele cobrava. O Rico pagava o que quisesse. Ele chegou em um ano de clínica, em menos de um ano, ganhava o título de médico dos pobres. E nasce o filhinho dele, uma delícia de filhinho. O Tuninho, e o Tuninho vai estudar medicina. Poxa, que alegria para o pai ver o seu filhinho estudar medicina. E ele vai estudar medicina, um garoto inteligente, um garoto brilhante, um garoto que sempre se comportou bem, está no segundo ano de medicina, com boas notas, tudo certinho. E fica louco. E cai numa obsessão. 3 anos depois vai morrer, mesmo curado com obsessão. E o doutor Bezerra vai escrever um livro, Loucura sobre o Mundo Novo, um livro que é a sua grande obra científica. Ele vai explicar o processo da obsessão. Repare, o que é estar alicerçado na rocha, entendeu? A vida vem, pega o teu filhinho querido, estudante de medicina, menino vivo, inteligente, sem problema. Acabei de ver a foto dele no Ceará, na idade que ele entrava para a faculdade de medicina. Mostraram para mim lá, os olhinhos claros, mais claros como o doutor Bezerra falava, os cabelos claros como o doutor Bezerra falava, um olhar de inteligência, magro, esbelto, estava ótimo na foto. A foto era original, não era cópia de foto, porque tinha até aquele carimbo do fotógrafo. Antigamente as pessoas tiravam foto e iam no fotógrafo, né? Aquela coisa. Então tem até o carimbo, é até em alto relevo o carimbo. Tudo bacana. E o menino, cara, o doutor Bezerra escreve um livro, Loucura sobre o Novo Prisma. Não só favorecendo a ele através do entendimento e da inteligência da situação, tendo a inteligência do caso, mas favorece toda uma comunidade imensa, não só de médicos, não só de cientistas, não só de religiosos, mas nós todos da população, particularmente espírita ou não espírita, que pela prova de doutor Bezerra e pelas explicações lógicas, científicas, dos análises, da explicação dos casos, detalhada, ele conta detalhadamente, fazendo um apanhado geral da fenomenologia mediúnica, da reencarnação, do problema do credo, fazendo uma síntese da filosofia, mostrando que ele estava na rocha, alicerçado. Mas aí você poderia dizer assim, mas vamos pegar assim uma coisa que veio assim por baixo, aquela pegou ele. Aí um menino desencarnou, em 87. Muito bem. Em 87 ele começa a escrever na imprensa. Ele vai para a imprensa, escreve 10 anos na imprensa, no jornal O País, no jornal do Brasil e na Gazeta de Notícias, toda semana, são mais de 480 artigos, ele escrevendo toda semana, de uma lógica, de um compromisso, de uma responsabilidade impressionante. Então ele começa em 87 a escrever na imprensa, no meu ano, o menino morre. Muito bem. O jornal que ele começou a escrever, o jornal O País, o mais lido da América do Sul e também depois em nota da América Latina. Ele ali, bem, começa a trabalhar. Ao mesmo tempo, estava desde 84 frequentando as reuniões de obsessão. 89 vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira, 2 anos depois da morte do menino. Vai presidir a federação. Vai pegar a melhor reunião mediúnica que existia, que era do Grupo Ismael, vai levar para dentro da federação e vai começar a frequentar a melhor reunião espírita mediúnica que existe até hoje. Já tem mais de 100 anos. Foi inaugurada, foi fundada em 1880. O Dr. Bezerra leva lá para dentro. E ele vai ser o doutrinador nessa reunião. Mas, vai pegar a obra de Allan Kardec, a obra de Costa, mas ele vai traduzir em 90. Vai publicar. Puxa, olha só. E só que ele tinha uma menina de 22 anos, que era o xodó da vida dele, era a Carolina, a sua Ayá. Ele amava a Ayá. Ayá tocava piano maravilhosamente.
era uma doçura, era bela, além de bela, uma doçura, tocava piano magnificamente, era médico, era um anjo da casa. Mais ainda, no século XVI, ele foi casado com a Carolina, ou em outras palavras, é aquilo que nós contamos em palestras passadas, que o pai dá ao filho tudo que o filho pede, pão, peixe, ovo, e não dá ao contrário, porque tem ligação de amor do passado, e esse é o caso. Agora ele tem ligação dela de amor pelo passado, e ele vai garantir por amor tudo a sua filhinha deseja. Era um amor pela menina. Muito bem. Ela, mais que tudo, lia os romances do pai. Puxa, não há nada mais gostoso para um escritor quando as pessoas leem os seus livros. É muito mais gostoso quando alguém de casa lê o seu livro. E te reconhece dentro de casa. Isso é uma delícia. Mas mais do que isso, ele era reconhecido também profissionalmente por ela. Porque tudo que era artigos e manifestações no jornal sobre política, ela lia, guardava, recortava tudo. Ela também era louca pelo pai politicamente. E pelos romances do pai. Era o carinho do pai. Fez 22 anos. E a vida o levou. Ela desencarnou. Mas ele fazendo aquela obra toda. E ela passou por muito tempo de agonia. Então ele foi lá no grupo Ismael, onde ele frequentava. Ele foi lá no grupo Ismael, um espírito se comunicou, que é fruto maduro, ó, vai partir. Além do mais, ela está como tua filha, mas é depósito do Senhor. Foi o Senhor que colocou ela na tua vida. Agradeço ao Senhor. Mas o espírito já diz, ó, cara, ela vai partir, é fruto maduro, não tem que ficar aqui. Mas, depois vem a sua mãezinha, a dona Fabiana, a mãezinha de Bezerra, dá uma comunicação. E a menina lá, ainda no trânsito da morte, uma longa doença. A dona Fabiana dá uma comunicação dizendo, ó, você pensa que ela que sofre? Vocês aí sofrem muito mais do que ela, várias vezes se afasta do corpo e vive a vida do Espírito. E ela pediu isso por você, para fortalecer mais você. Uma expiação tua, para te ajudar. Ela é um espírito, ó, está lá para cima. Ela veio para te ajudar, é você que está ajudando ela. E o doutor Bezerra disse, ela sabia sofrer, porque era espírita, então a toda a sua grandeza. Não é que o espírito seja melhor do que o outro. Mas aí o espírito está no sentido de que tinha a fé consolidada, por isso sabia passar pelo que passava. Depois veio o Romualdo, dizendo que ela ia desencarnar. E aí ela desencarna. Com 22 anos, sabe o que, que ele faz? Vai ao grupo Ismael e ela tira uma comunicação lindíssima. O seu anjo de guarda, o mentor dela, diz que ela jamais voltará para cá. E jamais ele vai se preocupar com problemas com ela, porque agora ela está livre definitivamente por ser um espírito maduro. Cumpriu o que tinha que cumprir para essa faixa nossa aqui da Terra, de mundo de expiação. Quer dizer, é uma daquelas que é do reino dos céus. Doutor Bezerra pega essas mensagens todas. Pega essas mensagens todas. Do espírito amigo, da mãe, do arcebispo Romualdo, do anjo de guarda dela, da menina, e teve mais do que uma comunicação dela. Ele panha todo esse material, as comunicações da menina também, e publica no jornal do país. Ele vai no jornal do país e publica no jornal do país e diz para a população que lê as suas matérias no jornal. Está aí um pai confortável. Está aí um pai. Como é doce e suave. Como é doce. Minha filha morreu nessa situação. E a pessoa vem falar em doce e suave. Como é doce e suave devolver o depósito que é do Senhor. Está aí as comunicações da menina e dos seus guias espirituais. Está aí me consolando. E desafia a comunidade dos seus leitores. Por que vocês não façam o mesmo? Por que vocês não vão buscar na fé, na mediunidade, na orientação, essa certeza que eu tenho? Estava firme na rocha. Estava completamente firme na rocha, entendeu? Vem a chuva, vem a tempestade. Era atacado politicamente por todos os lados. Vocês viram aí, eu mostrei cerca de 40 charges para vocês. Era jogada no bueiro, era jogada na lama, era vestido de mulher chamada de ladrona, que nem existe essa palavra, mostrando que o repórter estava gozando dele e abusando. Era atacado de todas as formas, firme. Entenderam? Aí você fala assim, e daí?
E no meu caso, como que eu vou saber se o sujeito realiza boas obras? Como que eu vou saber? Porque tem muito político que está aí fazendo essas coisas todas. Como que eu vou saber que ele é firme? Como que eu vou saber se ele está alicerçado na rocha, que ele faz a vontade do Senhor? Aí está a explicação. Essa é a resposta que Jesus dá. Vem a chuva, vem a enxurrada, vem o vento, vê como ele se comporta. Ou melhor, vai bater na porta dele a dor, como ele se comporta. Aí veja, vamos voltar para Jesus.
Jesus fez prodígio? Fez. Jesus expulsou o demônio? Expulsou. Jesus foi profeta? Foi. Muito bem. E ele disse, então fazia a vontade do Pai. Como que eu vou saber se ele faz a vontade do Pai? E ele mesmo disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas as obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras.
E eu tenho que saber se o que ele fez é verdadeiro. E aí eu vou olhar quando chegou a tempestade na vida dele. Quando a tempestade chegou, ela veio danada. Ela veio toda misturada em forma de chuva, vento e enxurrada. Ela veio em forma de cruz. Tá certo?
E aí eu convido a vocês para ler o capítulo em Mateus, Marcos e Lucas e João, os capítulos em Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o fenômeno da cruz. Desde a quinta-feira à noite, quando ele é preso, até o final do processo da crucificação. Eu nem peço para continuar no caso da ressurreição, mas até a hora que ele entrega o Espírito ao Pai e pendeu a cabeça. Leio e vê se ali ele não cumpre, mesmo diante da chuva, da tempestade, mesmo diante da enxurrada, do vento, tudo. Atacado pelos homens, atacado pelas coisas do mundo, atacado pelas trevas, cumpriu tudo. E mais, aí você poderia dizer assim, ah, mas ele falou, amar os vossos inimigos, fazer bem aquele que os persegue, calunia, perdoai sempre, também sempre. Botar ele na cruz, ele termina, Pai, perdoa, porque eles não sabem. E fala, perdão geral.
Então, se você quer saber aqui no mundo, no céu, você olha a aura da pessoa. No céu você olha a dignidade e o magnetismo dela. Mas nós não temos essa capacidade aqui. Só quem é médium muito sensível. Vou contar o caso da reunião de Umbanda, que ela, quando ela começou pela primeira vez, no dia 15 de novembro de 1908, na Federação Espírita de Niterói. Então estava lá o médium, o seu Zé, estava lá, tinha 17 anos. E o doutrinador, o orientador espiritual, começa a argumentar com o seu Zé, dizendo que aquela reunião não podia aquilo, que não podia aquilo outro, que ele era espírito que não era daquele local, etc, etc. A médium de evidência chamou o presidente da reunião e falou assim, há algo estranho, porque apesar da fala dele, apesar da linguagem dele, eu vejo a sua luminosidade, eu vejo a sua presença espiritual. Entenderam? Se você não tem essa capacidade de perceber assim como a média, percebe? A dignidade espiritual de um espírito, então você só tem um jeito de reconhecer como aquele sujeito passa pelos sofrimentos na vida. Aí você fala assim, ah, mas tem muita cara aí que está fazendo prodígio, está fazendo, falando profecias, com palavras maravilhosas, e também está expulsando demônio. Mas eu não vejo nada de sofrimento na vida dele. Abra o olho. Ó, é um olhão. Mas não é esse olho daqui, nem esse. É esse daqui, ó, o terceiro olho. Abra o terceiro olho, abra o teu chakra, perceba espiritualmente. É, pô, que negócio é esse de um sujeito passar aqui na terra? Mas Jesus já não tinha dito que a porta é estreita, que o caminho é apertado? Como o sujeito passa bonitinho na televisão, bacaninha, cheio de gravata, de terno, arrumadinho, sem problema, não é atacado, só elogiado, e é rico, e vive bem, e tem conforto? Tá certo?
Inclusive, eles anunciam que isso é a maior prova de que Deus está com eles. E aqueles santos todos que ficaram na pobreza, então passa a ser uma prova de que Deus não estava com eles. Olha que deturpação. Preste atenção. Vida com facilidade não é vida de santo. Se a gente pegar santo que é santo, e aí na nossa pesquisa, Bezerra de Menezes, se pegar Francisco de Assis, pegar Antônio de Pádua, pegar santo que é santo, tem problema. E não precisa ir longe. Você está na tua cidade. Qual é a tua cidade? Rio de Janeiro. Qual o mentor do Rio de Janeiro? São Sebastião. Pronto. Já viram o que aconteceu, né? É assim. A porta é estreita, o caminho. Ser santo, ter uma missão na Terra e não ter dificuldade. Veja.
Ah, mas Kardec, Kardec não morreu dessa forma. Como Francisco também não. Então veja, o problema não é o final do martírio, é a vida. E a vida dele toda foi de perseguição. Atacaram ele todo que era lá, chamaram Kardec de ladrão, se meteram no dinheiro dele no livro dos espíritos, disseram que ele era milionário em Lyon, e ele chegou a dizer, mas como que eu era milionário em Lyon se eu nunca morei em Lyon? Olha como é que é a vida, como a enxurrada faz. Olha como a enxurrada faz. Atacam a pessoa de todo jeito. Atacou a treva do Kardec, atacou os homens, o jornal, a igreja. A igreja botou as obras dele no índice. Todas as obras espíritas. Então, a vida é assim. E quando ele quis escrever a revista espírita, um empresário disse, o quê? Escrever a revista espírita, isso não dá dinheiro, não me interessa. Ele vinha do bolso dele. Ele trabalhou tanto, teve que deixar a casa que morava com a mulher, e toda mulher gosta da sua casa, arrumadinha do seu jeito, tem a sua intimidade, e levou a casa dele para dentro da Sociedade Espírita de Paris. Ele morava no mesmo local em que ele trabalhava, aonde que era o escritório da revista, onde era a Sociedade Espírita de Paris que ele recebia visita. E a gente já fica pensando quem era até maior, ele ou a mulher dele. Porque uma mulher aceitar isso, uma mulher pode ter a sua casinha, imagina as reuniões que aconteciam, as visitas que ele recebia no mundo inteiro, as milhares de cartas que ele recebia, e tinha de pagar, e tinha o custo de correio, tinha de contratar secretário para ajudar. Então, a vida é difícil. E de Chico Xavier, logo que começa a sua missão, já ganha logo um processo. Essa. Como que a pessoa se comporta diante da diversidade? Então não é pelo fruto que se conhece a obra, mas quando você pega um fruto bom, profecia, expulsão do demônio e prodígio, está aí, bons frutos, aí você pensa, ei, tudo bem, foi esse cara que produziu, como é a vida dele? Como é o comportamento dele diante da dor, diante do problema, do exemplo, da sua dignidade de vida? Compreendendo? Da intimidade dele. O lar dele é aberto, porque lá de santo todo mundo conhece. Todo mundo sabia como era a vida de Ubaldo, todo mundo sabia como era a vida de Chico Xavier, todo mundo sabia como era a vida de Francisco de Assis. Santo não se esconde. Então, santo que é santo é radiografado. Ele te dá acesso. Evidentemente, ele tem as horas dele, porque o Chico tinha de dormir, Pietro Ubaldo tinha de dormir, tinha o seu trabalho para escrever. Tem que ter disciplina, mas recebia a todos, fazia palestra, estava com todos, os seus endereços são vistos, abertos, casa simples, normais, de todos eles. Um ganhou até uma casa, que não tinha nem condição de comprar casa com o cara de Pietro Ubaldo, estava no olho da rua. E como ele se comportou? Acreditando em Cristo. No ano que foi para o olho da rua, escreveu uma mensagem, a nova era, olha bem. Você vai ser despejado, escreve uma mensagem, a nova era. Como você se comporta? Então, na hora que você pegar o fruto bom, em vez de sair acreditando logo naquele cara, peraí, está aqui o bom fruto. Poxa, aquele orador, aquela mediunidade, aquelas palavras, aquele olhar. Olha, está aqui aquele prodígio que ele fez, aquela cura extraordinária. Minha mãe estava com câncer. Pô, e agora expulsou o demônio, eu vi o cara que ela está se estrebuchando, ele ficou calado, o cara ficou calado. Muito bem, que nem Jesus, quieto, o cara ficou quieto. Muito bem, como que é a vida dele diante das diversidades? Agora Jesus está mandando a gente radiografar o profeta, radiografar o médium, radiografar o chamado mestre. Nós não temos só que olhar o fruto, nós temos que olhar a árvore. E como que ela se comporta diante da diversidade? Sendo assim, conclui o texto. Jesus, ou melhor,
O evangelista conclui o texto. A multidão ouviu Jesus falar isso, compreendeu o que ele falava claramente, e a multidão disse assim: ah, agora eu entendo. Esse cara fala com autoridade, diferente dos fariseus e dos escribas que eles ouviam falar. Agora eu tenho uma explicação bem clara. Escuto sempre o fariseu falar na minha sinagoga. Escuto sempre os escribas andando por aí, interpretando os textos. E agora eu vejo como ele agiu. E olha que diferença dele com os outros. É assim que ele tem que fazer. E não é errado. Se você receber uma mensagem do Chico, faz isso. Recebeu uma mensagem de volta, analisar. Estende acabou de fazer isso. Leu a palavra de um médium que merece o nosso respeito. De um médium. Vamos analisar? Compreendeu? É assim. E não é errado. É dever nosso analisar as coisas. E analisando a palavra, analisando para cá, que negócio é esse? De médico não autorizado a oferecer a boca. Sentiram? A obra ali, ó. Oh, ali um ponto. Isso é carnificina, não está autorizado pela medicina? Como? Que médico tinha autoridade para fazer isso? Segundo a Constituição, era crime. Agora, a partir dessa semana, não. Entenderam? É assim: você pega algo, analisa, é dever nosso. E quando você chegar lá no hospital e diz assim: mas foi o padre que falou, foi o orador lá no centro espírita que falou, foi o médico que me disse, foi a comunicação do espírito, foi isso, foi aquilo. O problema é teu. Porque a instrução é essa de como fazer. Não seja também embotado. Não seja também bobo. Não seja arrastado. Analisa. Bote a mente para funcionar. Pense bem. Ele está muito bem assim quando está sólido e quando cair. E diante da tempestade? E diante da doença? E diante de uma perseguição policial? Como que ele vai ser? Está certo? É isso que pede Jesus. Olha como se comporta os grandes homens e olha como se comporta outros. E na hora da adversidade, ó, é o primeiro a fugir. Tudo bem? Aristão Santana Teles, Osumir, sempre nos conta que o cristão é muito cristão até o leão chegar na arena e fala assim: oi, cristão. É aí que nós vamos ver, é cristão ou não, como é que é o comportamento dele. Tudo bem? Eu quero ainda, antes de fechar a palestra, dar um pulinho lá naquele negócio da consciência no plano espiritual que você vai ser julgado, porque tem uma palavra que parece meia dura, porque ele diz assim: não te conheço. Afastai-me de mim. Calma. A gente logo é, poxa, mas Jesus não precisava ser assim tão duro para a pessoa. O sujeito já chega lá no plano espiritual. A primeira é que ele chega como mentiroso. Eu estou alicerçado em você, fiz as coisas no teu nome. Como que você usou o meu nome se nós não tínhamos intimidade? E a palavra eu não te conheço. E nós vimos aqui, em lições passadas, que a palavra conhecer é o verbo para sexo, para intimidade. Primeira vez que ele foi usado na Bíblia foi para sexo. E Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Logo o conhecer é pelo sexo. Tudo bem? E aí é intimidade. O Espírito diz assim: mas eu fiz em teu nome, eu fiz. Peraí, peraí. Como você usou o meu nome se nós não nos conhecemos, se nós não temos intimidade? Ah, mas eu quero ficar aí contigo. Afastar. Você entrando aqui, você não tem capacidade para estar aqui. Mais ainda, você aqui será um desarmônico. Porque você não está alicerçado na fé. Como vai viver no reino de Deus, você não está preparado para isso. Igualzinho, mesma coisa quando aquela mulher que cometeu os 58 abortos quis entrar na colônia nosso lar e André Luiz fez: ah, não, ou melhor, o vigilante Paulo, não. Estou vendo pela sua estrutura que se você quer entrar aqui, você quer vai destruir, porque você não tem a sua fé consolidada. E ela então saiu daquela cara de cobrinha, toda suja, toda vestida de trapo, e gritou: malfeitores, inimigos de Deus, e tal, e saiu feito uma fera, gritando tal. Claro, então afastar de mim, você não tem condição de viver nesse ambiente. Não pode ficar vibratoriamente unida. Nós estamos unidos num julgamento, e num julgamento, onde que há a baixa da vibração do mentor, eu estou dizendo, não há afinidade entre nós. O problema é de afinidade, não há sintonia, nós não nos conhecemos na intimidade.
você usava o meu nome, usava meu evangelho, usava minha mensagem, me explorou, explorou meu nome, explorou os meus fiéis. Mas não necessariamente temos intimidade. Como que nós vamos saber se a pessoa tem intimidade?
Lá no caso do Cristo, passou pelo que passou e deu o exemplo. Você passou por dificuldade, deu exemplo. Se passou por essas dificuldades, deu exemplo, você tem intimidade com ele. Você é um com ele. Então, para nós, fica a prova. Como saber? Através de como que a pessoa passa pela vida. Principalmente diante das dores, dos problemas, das perseguições, dos ataques, das trevas. Tá legal? Muita paz.
Não, essa é minha.
Você tem que fazer a prece?